Tá chegando o comentarista que não esconde o jogo.
Muito bem, vamos comprar uma máquina de calcular. Se bem que não existe mais, né? Qualquer celular tem calculadora. Vamos fazer a conta para ver o que tem e o que não tem. Né? Nós temos o Vasco empatou 0-0. Está no momento na 14ª colocação com 42. O Santos vai jogar com o Botafogo. O Corinthians já jogou, o Fortaleza vai jogar com o Palmeiras, o Bahia já jogou e o Goiás só na segunda-feira vai jogar com o Cruzeiro. Esses resultados, esses jogos estão todos eles interligados. Todos eles interligados. É claro que o seria melhor para o Vasco a vitória, mas acontece que não aconteceu. Então nós temos no momento, eu repito, você que está pegando o bonde agora, o Vasco está na 14ª posição com 42 pontos e no momento ele tem 11 vitórias. O Santos também tem 11 vitórias. O Cruzeiro, que ainda joga como o Santos, tem 10. O Goiás, isso que é importante, o Goiás tem 8 vitórias. 8 vitórias. E o Bahia tem 11 vitórias. Então, realmente, o Vasco tem mais vitórias, está igualado a vários e tem mais vitórias sobre o Goiás, né? E sobre o Cruzeiro, que vai jogar com o próprio Goiás. Então, realmente, o empate não foi ruim. O Vasco não fez uma boa partida. Alguns jogadores atuaram abaixo de uma crítica, ou seja, Praxedes não entrou bem, Paulinho que deu lugar ao Praxedes também não esteve bem, enfim, tudo isso faz com que o time não consiga chegar à vitória. O Atlético Paranaense, por sua vez, ele jogava e joga ainda buscando uma classificação para talvez no máximo uma pré-libertadores. Com esse empate, o Atlético ficou na 7ª posição com 52 pontos. Ele está a 5 pontos do Atlético Mineiro, que ainda joga com o Grêmio, que é o último da zona que dá direito a pré-libertadores. No momento que nós teremos uma rodada completa, sabendo que o Fluminense está jogando e empatando com o Coritiba em 0-0, nós temos o Palmeiras liderando com 62, que vai jogar contra o Fortaleza, que está no bolo dos 44. O Botafogo, que tem 61, que vai pegar o Santos, que está lá embaixo. O Flamengo, que joga com o América Mineiro, que já caiu. E o Grêmio, que pega o Atlético Paranaense. Esses são os quatro primeiros colocados. Depois vem Bragantino e Atlético Mineiro, que são o quinto e o sexto, respectivamente, e lutam ainda pela questão da Libertadores. Esse ano não é igual ao ano passado, a outros anos, porque tanto o Fluminense, que venceu a Libertadores, como o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, os dois que já possuem vaga garantida para a Libertadores do ano que vem, eles não estão no bolo. O problema é esse, o Fluminense que com o empate está indo à 8ª posição e o São Paulo está na 10ª. Eles vão abrir vaga na Sul-Americana, que não adianta lufas, quer dizer, adianta porque não deixa de ser um bom nível. Então vamos voltar para o jogo. E o Vasco teve um prejuízo danado nesse jogo. Além de não conseguir a vitória, eu repito que o empate nessa altura do campeonato foi uma boa situação, porque o Vasco vai jogar contra o Corinthians em casa, certo? O Corinthians que vem de uma derrota que balança qualquer estrutura, a galera enlouqueceu lá no Itaquerão. O Vasco vai jogar com o Corinthians em casa na próxima terça-feira. É o jogo da rodada da próxima, já é da próxima rodada, né? Que é a antepenúltima, né? Faltam 4 rodadas. Depois de pegar o Corinthians, que vai ser na próxima terça-feira, o Vasco joga com o Corinthians. E o que acontece? Nós teremos ainda os jogos do Vasco, só para você ter uma posição, certo? Olha aqui, o Vasco joga com o... Deixa eu ver aqui. Ele tem ainda o jogo contra o São Paulo. É, o Vasco joga com o São Paulo. Não, já jogou com o São Paulo. Então, na realidade, esses jogos é que vão definir. Porque o de hoje, por exemplo, o de hoje, era um jogo importante para não perder. Não poderia ter perdido. Se perdesse, ia complicar realmente. Ia complicar. E não perdeu. Isso é importante. Sai de Curitiba com um ponto. Na próxima rodada, pega o Corinthians. Esse jogo será na 36ª, na terça-feira. Depois, vem a 37ª rodada. A penúltima. O Vasco vai pegar a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre. E na última rodada, o Vasco da Gama pega em casa o Bragantino. O caminho do Vasco é pesado. Então o jogo chave do Vasco é o Corinthians. Porque se ele vencer o Corinthians, ele que no momento está com 42, ele vai a 45 e pode negociar um empate com o Grêmio e vem decidir ou não, já poderá estar livre do rebaixamento no jogo contra a equipe do Bragantino em casa. Bragantino esse que pode estar lutando pelo título, lutando pela vaga na Libertadores ou lutando por nada. É, também tem esse detalhe. Então, nós vimos aqui o caminho do Vasco da Gama. E por isso, o empate foi bom resultado. Primeiro tempo. Aliás, o jogo foi mais para, por incrível que pareça, o Atlético Paranaense teve mais domínio, teve mais posse de bola, mas o Vasco teve muitas chances de fazer gol. A última chance do jogo foi no pé do Praxedes. Cruzamento que o jogador do Vasco se esforçou para cruzar da canhota. O Praxedes entrou e chutou. O pessoal que estava no campo, do outro lado, pensou que fosse gol. Porque a bola bateu na rede pelo lado de fora. Eu pensei aqui, vendo no monitor, que tinha sido gol. Primeiro tempo, nós tivemos o Atlético Paranaense com mais força, me pareceu. Com bola na trave, a do William Bigode. Tivemos uma bola bem chutada. Que bem chutada, em aspas, né? Bem colocada, mas a bola foi para fora. Era tentativa de colocar no canto esquerdo. O Canobi, que para mim foi a peça mais importante da equipe do Atlético Paranaense, jogou uma partidaça, correu uma barbaridade dando pique no final do jogo. E teve uma outra chance também, através do Fernandinho, que foi para fora. Enquanto que o Vasco teve um lance com o Verretti, que eu não sei se ele estava impedido ou não, e teve um outro lance com o Gabriel, com o Peck também, que ele acabou desperdiçando. Meu tempo foi isso. Esse é o panorama do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco foi dominado. Mas teve um, dois ou três contra-ataques importantes. Arriscou. Mas a gente pode, extraindo mais ou menos do que se viu na partida, o Vasco veio a Curitiba para não perder, né? Para levar um ponto importante. Pontos fora de casa são importantes. Ele levou um ponto que dá a ele a tranquilidade de permanecer fora da zona do rebaixamento para jogar na terça-feira com o Corinthians. O problema é que ele entrou em campo com uma série de jogadores pendurados, e todos os pendurados, é inacreditável, levaram cartões amarelos. Alguém pode discutir se foi justo ou não justo, aí vamos discutir, é o Daronco. Mas todos aqui, O Léo Pelé levou cartão. O Maicon levou cartão. O Robson, que entrou, levou cartão. E também o Marlon Gomes, que foi o melhor jogador do Vasco, levou cartão. Só faltava o Léo Jardim, o goleiro, levar cartão, que também estava pendurado. Então ele perdeu três zagueiros. Ele perdeu, o Vasco perdeu o jogo, três zagueiros. O Léo Pelé, o Maicon, que fez uma boa partida, e o Robson Bambu, que entrou e levou o cartão. O Robson Bambu teve um fato interessante. Ele entrou, quase fez um gol de cabeça e na sequência levou um cartão. Então, realmente, o prejuízo é muito grande para o Vasco da Gama, projetando o jogo com o Corinthians. Quatro cartões, todos eles jogadores que estavam pendurados. Parece até o pessoal que entra em campo para queimar o cartão. Entrar em campo para queimar o cartão, para ficar livre. Mas não, no caso em questão, não podia queimar cartão nenhum. Se bem que vai jogar em casa, vai pegar um Corinthians com moral lá no Rio Tietê. Mas é futebol. Nós jogamos em casa, debaixo do apoio da torcida. Vamos ver como é que vai mexer aí o Ramon Dias com essa situação. Até o André, durante a transmissão, falava como não vai jogar. Bom jogador, esse Marlon Gomes, bom jogador. De repente o Bahia vai entrar de saída. Aí a zaga, ele pode puxar o Zé Gabriel para a zaga, mas ainda tem um outro problema. Um outro problema, porque o Medel saiu sentindo a coxa direita e pode ser um problema. Então vamos aguardar. Hoje é sábado. O Vasco tem aí domingo, segunda, para já na terça-feira entrar em campo para jogar contra o Corinthians, e tem que resolver essa situação para ver como é que fica. A luta continua, né? A luta continua, o sufoco continua. Mas o Vasco não faz um segundo turno ruim, não perdeu mais uma vez na sequência, e agora vai aguardar a equipe do Corinthians. Pelo lado do Atlético Paranaense, eu acho que com o empate, pelo que vem pela frente, as chances são muito pequenas dele chegar a Libertadores. Vai se contentar com uma Sul-Americana. Encerrando esse comentário, nosso querido Anderson Darongo, como sempre enrolado. O Darongo, o que ele tem de forte, musculoso, ele tem de enrolado. 0-0, Vasco e Atlético Paranaense. Eu volto na segunda-feira pela manhã no Revista Brasil, batendo aquele papo, e quando estiver calado, volto a comentar. Mas agora que ele está de volta, para fechar esse show de bola nacional, e Vasco 0, é ele, o locutor de todas as redes.
Valeu, Mário, fechando o show de bola nacional. Amanhã tem mais, 16h, a bola rola para Santos, Botafogo e Santos, Botafogo e Santos, com André Luiz Mendes, Valdir Luiz e o Timaço Nacional. Valeu, gente, um abraço, boa noite.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.